Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 20 de fevereiro. Nos estúdios, Silvanei José. Na manhã desta quinta-feira, 20 de fevereiro, a sala de imprensa da Santa Sé forneceu uma atualização acerca das condições de saúde do Papa Francisco. A noite transcorreu tranquilamente. O Papa levantou-se e tomou café da manhã numa poltrona. O boletim médico divulgado na noite de ontem pela sala de imprensa da Santa Sé destacou condições clínicas estáveis, com uma leve melhora, especialmente nos índices inflamatórios dos exames de sangue avaliados pela equipe médica. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, visitou o Papa Francisco na tarde desta quarta-feira no Hospital Gemelli, onde ele está internado. Estou muito feliz por tê-lo encontrado atento e receptivo. Nós brincamos como sempre. Ele não perdeu seu proverbial senso de humor, assegurou Meloni em um comunicado do Palácio Chigi. A primeira-ministra italiana foi ao Hospital Policlínico Gemelli para transmitir ao pontífice seus desejos de recuperação em nome de todo o governo e de toda a nação, conclui a nota do Palácio Chigi. Entretanto, mensagens de proximidade e apelos à oração continuam a ser compartilhados nas redes sociais e na imprensa internacional pela saúde do Papa. Ao confiar ao Senhor o trabalho dos médicos e da equipe de saúde, abraçamos o Santo Padre com afeto, diz, por exemplo, um comunicado da Conferência Episcopal Italiana. Os bispos convidam as comunidades eclesiais a apoiar o pontífice com a oração neste momento de sofrimento e renovam a sua proximidade. Já a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, publicou uma carta que foi enviada ao Episcopado Brasileiro propondo um tempo de oração nos próximos dias pela plena recuperação da saúde do Papa Francisco. A iniciativa surgiu na reunião do Conselho Episcopal de Pastoral Concep da CNBB, reunido na sede da conferência em Brasília entre os dias 18 e 19 de fevereiro. Do outro lado do mundo, nas Filipinas, o cardeal Pablo Virgílio Davi, bispo de Caloocan e presidente da Conferência Episcopal do país, pediu aos fiéis que rezem pela cura e recuperação do pontífice nesse momento difícil. O núncio apostólico, Dom Charles Brown, reiterou o mesmo pedido nos microfones da Rádio Católica Filipina, Rádio Veritas, acrescentando também que rezassem pela equipe médica que cuida do Papa. E um padre assassinado em Myanmar, suas últimas palavras. Maria Ângela Jagurapa.
Quando, na noite de 14 de fevereiro, um comando irrompeu na casa paroquial na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no vilarejo de Kanji Tao, em Myanmar, o padre Donald Martin Ye Nain Win, de 44 anos, sacerdote da Arquidiocese de Mandalay, enfrentou destemidamente os 10 milicianos que se apresentaram de forma ameaçadora. A agência Fides reconstruiu as dramáticas circunstâncias que depois levaram ao brutal assassinato do sacerdote. Os 10 homens armados ameaçaram e silenciaram duas mulheres, professoras e colaboradoras da comunidade paroquial que estavam presentes no complexo da igreja e que ajudavam o pároco a organizar o serviço escolar informal disponibilizado à comunidade de cerca de 40 famílias católicas. E são precisamente essas duas testemunhas, agora em local protegido por questões de segurança, que revelam os detalhes do que aconteceu naquele 14 de fevereiro. O depoimento delas, compartilhado com a agência Fides, já chegou ao Ministério da Justiça do Governo de Unidade Nacional, no exílio, do qual dependem as forças de defesa popular que controlam o território nas chamadas zonas liberadas, ou seja, aquelas retiradas do controle da junta militar pelas forças da oposição. Os homens que agrediram Padre Donald, contam as mulheres, estavam claramente sob influência de álcool ou drogas. Eles vieram de um povoado próximo. Não está claro o motivo pelo qual atacaram o padre com tanta violência. Assim que se aproximaram dele, o líder da gangue ordenou que ele se ajoelhasse. Padre Donald, homem de fé e caridade, observou-os e, conservando a doçura e a paz interior que o distinguia, como homem e sacerdote de reta consciência, respondeu pacificamente: "Eu me ajoelho somente diante de Deus." E depois perguntou com gentileza: "O que posso fazer por vocês? Existe algum problema sobre o qual podemos conversar?" Ao ouvir essas palavras, um dos homens o esfaqueou por trás com um punhal ainda na bainha. Inadvertidamente, acabou atingindo também o líder do grupo armado. O homem, já em estado de embriaguez e tomado pela raiva, também em decorrência da resposta do sacerdote, sacou uma faca e começou a atacá-lo, golpeando-o várias vezes e brutalmente no corpo e na garganta. Padre Donald não pronunciou nenhuma palavra ou reclamação. Ele sofreu essa violência sem sentido, sem reagir. Como um homem inocente, como um cordeiro no matadouro, repetem as testemunhas. Os outros homens ficaram parados observando as cenas de violência. Devido aos repetidos golpes na garganta, a cabeça ficou quase separada do corpo, em uma poça de sangue. Depois que o crime foi cometido, o grupo de homens foi embora. As mulheres chamaram os moradores do vilarejo que, entre o choque e as lágrimas, pegaram, lavaram e honraram o corpo sem vida. As forças de defesa popular foram então alertadas, rastrearam e prenderam os algozes. O depoimento das duas mulheres foi gravado e enviado ao governo de Unidade Nacional, que, segundo um comunicado, diz estar profundamente entristecido pelo assassinato do pároco Padre Donald Martin de Mandalay e se comprometerá a punir os autores do assassinato de acordo com a lei. As forças de defesa popular do distrito de Chuebo prenderam 10 suspeitos no mesmo dia, continuou o texto, dando início às investigações pertinentes. Os acusados, relata a nota do Ministério da Justiça do Governo de Unidade Nacional, pertencem a um grupo de defesa local. Como são sabidamente das Forças Armadas, o Governo de Unidade Nacional e o Ministério da Defesa tomarão medidas legais, aplicando a lei prevista para os militares. O livro Carlos Acutis nas Pegadas de Francisco e Clara de Assis, originais, não fotocópias, das edições Francescane e Italiane, será apresentado em Roma na terça-feira, 25 de fevereiro. A iniciativa é organizada pela Fundação Diocesana de Religiões Assis, Santuário do Despojamento, em colaboração com a comunidade de Santo Egídio. Estarão presentes na sala de conferências da comunidade de Santo Egídio o autor Dom Domênico Sorrentino, bispo das dioceses de Assis, Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino e Foligno, Marco Impagliazzo, presidente da comunidade de Santo Egídio, Padre Enzo Fortunato, presidente do Pontifício Comitê para o Dia Mundial da Criança e, em conexão, a mãe do Beato, Antônia Salzano. O encontro será moderado por Ignazio Ingrao, correspondente do Vaticano para o canal TG1. No livro, que também contém um pensamento de autoria do Papa Francisco, Dom Sorrentino responde a perguntas recorrentes, como, por exemplo, por que Carlos Acutis foi sepultado no Santuário do Despojamento, em Assis? Qual é a ligação entre o jovem milanês a ser canonizado em 27 de abril e a cidade seráfica? O bispo também traz detalhes inéditos de alguns momentos, desde sua morte até o traslado para o Santuário do Despojamento e a atual veneração do corpo, que no ano passado atraiu cerca de 1 milhão de visitantes. Este livro explica o prelado italiano, apresenta aos jovens e não só este extraordinário time, composto por Francisco de Assis e Carlos Acutis, que se formou no mesmo lugar com a diferença de 800 anos e que está mudando o rosto de Assis. A este propósito, no livro há referência também ao Prêmio Internacional Francisco de Assis e Carlos Acutis, por uma economia da fraternidade que oferece 50 mil euros para projetos que nascem nas bases e cujo prazo de apresentação de candidaturas termina no final de fevereiro. A obra termina com um apêndice contendo a oração composta por Dom Sorrentino para a canonização de Carlos, precedida pelo Cântico do Irmão Sol, ao qual o livro faz ampla referência, também por ocasião do 8º centenário de sua composição, celebrado precisamente neste ano, ocorrida entre a pequena igreja de São Damiano e o Bispado de Assis, hoje parte integrante do Santuário do Despojamento. A guerra, que começou com a invasão russa na Ucrânia, já causou milhares de vítimas e a devastação de uma parte significativa do país. Mas o conflito que eclodiu no coração da Europa também trouxe outras consequências para o mundo que lutava para se recuperar da emergência da Covid, especialmente na África, um continente já assolado por males como a corrupção, agora endêmica, e uma dívida pública que atingiu níveis insustentáveis. O quadro de instabilidade global levou a uma corrida armamentista que, em alguns casos, foi acompanhada pela redução de verbas destinadas a ajudar países em desenvolvimento. No terceiro ano de guerra, também lembramos essas vítimas colaterais, graças aos depoimentos de profissionais de saúde e operadores da Médicos com a África, CUAN, primeira organização italiana dedicada à promoção e proteção da saúde das populações africanas. A ligação com as guerras, e em particular com a guerra na Ucrânia, existe sobretudo porque o conflito piorou a situação inflacionária, explica Giovanni Putotto, responsável pela programação e investigação operacional da CUAN, que se encontra atualmente em Moçambique. O que não se vê, continua, e que talvez seja dado como certo, é que na África os estados não têm capacidade fiscal para proteger as famílias e as empresas, e isso se viu justamente por ocasião da inflação provocada pela guerra na Ucrânia, com o aumento dos preços das matérias-primas. Putotto, que viaja por todo o continente africano, cita o caso da Serra Leoa como exemplo. Devido ao aumento dos preços dos combustíveis, o uso da rede nacional de cerca de 90 ambulâncias foi reduzido quase pela metade. Se tudo corre bem, funcionam 2 semanas por mês. A inflação e a dívida pública pesam terrivelmente nos orçamentos dos estados africanos. Em Moçambique, 73% da despesa pública é em salários, e não são salários generosos nem o número de funcionários é excessivo em relação à população. 20% para pagar os juros da dívida. Apenas 7%, ou seja, nada, vão para os custos operacionais de saúde, educação e outros serviços públicos. O resultado é que os hospitais não têm algodão, não têm álcool, não têm seringas e, infelizmente, muitas vezes também não têm medicamentos essenciais. A decisão do novo governo estadunidense de eliminar a agência USAID, de ajuda internacional, atingiu esse cenário já precário. O financiamento para medicamentos foi mantido, explica Putotto, mas os funcionários foram demitidos. 5 mil pessoas foram enviadas para casa na Etiópia. Os medicamentos que salvam vidas estão garantidos, mas falta todo o aparato para sua gestão. O responsável da programação da CUAN recorda que a Etiópia está em falência. Moçambique está passando por enormes dificuldades. A dívida triplicou em comparação a 20 anos atrás. O Ministério da Saúde deve se submeter às imposições do Ministério da Economia e não contrata funcionários. No ano passado, 24 médicos foram contratados em Moçambique para uma população de 27 milhões. Seria incorreto atribuir esse estado de coisas apenas à guerra na Ucrânia, mas não é errado dizer que este conflito contribuiu para a deterioração geral da situação na África, conclui.